Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 131. Estou aqui hoje com Soraya Alves.
Olá, pessoas!
E Pedro Estraza.
Fala aí, seu Sherlock Holmes!
Bom, estamos reunidos aqui nesse primeiro Cinemático da semana para falar sobre Enola Holmes, né? Que é lançamento da Netflix, estreou no dia 23 de setembro, que vai contar aí um outro lado das histórias de Sherlock Holmes que você está acostumado, e tá aí na topa das paradas, certo? Eu assisti ontem, estamos gravando numa segunda-feira, no dia 28 de setembro, assisti ontem no domingo, e tava lá em primeiro lugar, não se moveu, né? Durante o fim de semana todo.
Desde terça-feira, em primeiro lugar, em mais de 78 países, brother.
Olha só, também temos nomes, né? Conhecidos aí, queridinhos. Como eu vi alguém falando, a Millie Bobby Brown é a princesa da Netflix, né? Assim como a Disney tem suas princesas, ela é a princesa da Netflix. A Netflix agora vai aproveitá-la em tudo que puder. E tá certo.
Merigo tá descartando o potencial do homem que faz musculoso que constrói PC em casa. Henry Cavill, pelo amor de Deus.
Por favor, ele é coadjuvante. Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar nessas polêmicas aqui, vamos por mais antes, né? Que é como sempre... Acesse a família B9 de podcasts, né? podcasts.b9.com.br ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts para ouvir todos os nossos programas, tá? Como Narrodo, Põe na Estante, Caixa de Histórias, Mamilos, Braincast, The Shift, Finitude, Dibradoras, Escafandro, Mupoca, História Preta, Saber para Incluir, Código Aberto, Beleza para Quem, Autoconsciente, Nada Sei, Gente, Ponto de Virada, Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes, que ó, assina aí Histórias de Ninar, viu? Se você não assinou ainda, que logo logo tem surpresa aí no seu feed. Tô falando aqui em primeira mão, hein? Cinemática, informação em primeira mão pra você. Tá? Então você vai ficar lendo todos os nomes de podcast que a gente bota no ar, ó, a gente fica aqui até amanhã.
Já dá pra montar uma frase e um livro inteiro, hein, de Viu? Podcast da família B9,
é,
hein?
É, olha só. Então tá, podcasts.b9.com.br. E lembrando que quinta-feira tem outro episódio de Cinemático no seu feed, onde eu e Pedro Estraza estou aqui vindo direto do futuro dizer que eu e Pedro Estraza vamos falar de Clemency, né? Que está disponível aí Google Play, Apple TV, enfim.
Posso dar um spoiler, meu amigo, do programa?
Diga.
A gente criou o VAR de Choro no programa do Clemency.
Ah, VAR de Choro, é verdade, é verdade. Ai, novo conceito criado pelo Cinemático. Pedro Estraza analisando lágrimas, né? Sommelier de lágrima.
Sommelier de lágrima, VAR de Choro, tá foda, né, hoje?
Ah, muito bem. Então é isso aí, ó. Fica de olho no seu feed pra você ouvir e descobrir do que a gente tá falando. Tá, então vamos lá falar de Enola Holmes.
Enola Holmes ou Granola Holmes, sei lá, bora.
Now, where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. She was my whole world. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock.
Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother. He will have all the answers.
Enola.
Unlike most well-bred ladies, I was never taught to embroider. I was taught to watch.
Vamos lá, Pedro. Fala aí do diretor do Harry Bradbeer. Que nome,
Harry,
né?
Brad Cerveja, já diria,
exato,
o poeta.
Exato,
né?
Como... tivesse um Ezinho aí, podia ser Harry Pão Cerveja, seria um nome incrível.
Esse cara da faculdade, olha, se ele não tem amigos da faculdade, olha, puta que pariu, viu? Parabéns. Inglês, formado em 1989 em História Medieval e Moderna na Universidade de College London. Não sei como, assim, a vida dá voltas, né? Chico, como diria o poeta. Já na faculdade ele nutria interesse pelo audiovisual, mas pela carreira de ator, assim. E eu acho que é... Não sei se deu muito certo a carreira de ator, ele não deu, obviamente. Mas uma coisa leva a outra.
Acho que temos a resposta.
Isso, acho que não temos a resposta. Mas uma coisa leva a outra. E ele foi fazer direção, né? E já na faculdade ele já fez um curta chamado Christ. E chegou a fazer intercâmbio com a Universidade de Michigan. Pra passar o ano justamente na área de telecomunicações e arte. Ou seja, um cara que já na faculdade percebeu qual era o caminho dele aí e se consagrou,
audiovisual, né? Era o lance dele.
Audiovisual era o lance. Filminho e séries era o lance dele aí, como todos os mundos aqui no cinemático aí, só que em outro lado da esfera.
Eu tava vendo sobre a carreira dele e achei que porque ele fez tanta coisa pra TV, né? Achei que o Enola Holmes era até o primeiro filme dele, mas não é o caso, né?
É o primeiro filme para os cinemas, na verdade, Enola Holmes aí dele, porque ele...
Quer dizer, pro cinema? Galera do cinema, tá arrancando, tá agora...
Era! Ah, vai dar uma de Oscar agora,
mãe? Ué. Cinema?
Era o novo cinema. Sim. Tem o novo normal, não pode ter o novo cinema?
Exato.
Tá bom.
É isso ou voltar pra... ou ir pra sala de cinema com o tabuleiro de coronavírus, Berigo? Você decide.
O Oscar vai puxar a perna de vocês hoje.
É. Que o Oscar sempre puxa nossa perna, esse é o problema. Enfim, é um cara que... É, como o Merigo já me definiu, vem da TV, assim, e o Enola Holmes é o primeiro filme para os cinemas, entre aspas, aí para alguns, ou sem aspas para outros, mas é um cara que se formou exatamente no meio audiovisual da Reino Unido aí, famigerada Terra da Rainha aí, e é engraçado, né, ele começou como assistente de direção do John Schlesinger, que muitos devem conhecer como diretor de Perdidos na Noite, um dos grandes campeões do Oscar de melhor filme de todos os tempos, e durante esse trabalho que ele fez com o cara, ele foi fazer A Night with a Woman, A Day with Charlie, que é um curta, que ninguém nunca viu, provavelmente, fora do eixo Reino Unido dos anos 90, que é importante a carreira dele porque depois de ser exibido na Channel 4, né, que é tipo a SBT da TV britânica aí, provavelmente.
Nossa.
Desculpa.
O SBT da TV britânica. Eles têm tantos comerciais legais, imagina que o SBT nunca fez uma campanha dessa que eles fazem. Tá.
TV Cultura, então, pode ser?
Pode ser.
Tá difícil, cara. Depois de ser exibido na Channel 4, ele conseguiu aí uma parceria com a World Productions, que aí sim é onde ele decola na carreira, e aí que ele vai fazer uma porrada de série, incluindo aí o This Life, The Cops e Outlaws, que são uma série de policiais aí que eu acho que garantem a ele, entre as coisas, uma legitimidade da indústria. E o The Cops vai garantir a ele o BAFTA dele, né, que ele venceu em 1988, como um dos envolvidos em melhor série dramática, que é onde a série ganhou. Tirando o This Life, que é sobre jovens vivendo a vida de jovens no Reino Unido dos anos 90, ou seja, tipo uma cópia de Friends no Reino Unido, muitas das coisas que ele fez nessa época são voltadas ao eixo policial crimes, né? E isso envolve três filmes pra TV que ele fez entre 2002 e 2003 ali, que é o As the Beast Sleeps, A is for Acid e As Noivas do Banheiro. Esse A is for Acid e As Noivas do Banheiro, só pra vocês terem uma ideia, são dramatizações de serial killers e assassinatos reais. Então, você percebe que era um cara que tava ali no eixo... Vamos aproveitar e pegar audiência com base no sensacionalismo da época, né?
Vou dizer que gosto desse eixo. Não vou dizer isso. Talvez seja um eixo que me interesse.
Talvez, né? Puta, tem que ir onde tá o dinheiro cheirando, né, nessas horas. TV britânica, porra, tá foda. De qualquer forma, né, ele se sedimenta aí com um veterano da indústria, né? Mesmo tendo começado nos anos 90, é um cara que vai trabalhar em muita série. Você tem uma ideia aí, até meados dos anos 2010, aí ele fez coisas como The Hour, que teve o Dominic West e o Ben Whishaw pré-Skyfall, né? Que é onde o cara estreou pro estrelato. E o com o Charles Dickens, que é uma antologia de histórias do Charles Dickens, blá, blá, blá. Só que aí, é claro, né? Tudo muda a partir do momento que ele vai conhecer uma mulher chamada Phoebe Waller-Bridge e ele vai dirigir coisas como Fleabag, que é o que leva ele ao Enola Holmes. Só pra ter uma ideia, né? A Phoebe Waller-Bridge escreve todos os roteiros de Fleabag. ela é responsável pela criação, blá, blá, blá. Mas quem dirige 11 dos 12 episódios da série total é o Harry Bradbeer, né? Quem tá por trás, ele vira o homem de confiança da Phoebe Waller-Bridge. E não à toa dirigiu os dois primeiros episódios de Killing Eve, né? Então, né, um cara que virou, assim, o parça pra todas as enrascadas aí.
É, e ele, como dirigiu os dois primeiros, né, do Killing Eve, é o diretor que dá o caminho, né? Pra quem, pra quem vier depois, né? É, então, pra você ver o nível de confiança que ele tinha nesse caso aí pra dar o pontapé inicial em outra série, né?
É, então. E, cara, é muito engraçado, né? O cara, a partir daí, ele... Sabe, história pra valer, né? Ele deixa de ser a mão de obra do audiovisual do Reino Unido, né? Aquele cara que... Não, chama ele que ele sabe dirigir aí. Sim. Ele faz um bagulho baneiro aí, mas ele não precisa tomar o nome da situação.
O genérico.
É, o generic man, né? Como diria as más línguas. E, cara, ele vence o Emmy de melhor comédia, melhor direção em comédia no mesmo ano ali, sabe? É um ponto importante na carreira dele. E, claro, abre caminho pra ele pra Hollywood, onde a partir de 2017 ele vai começar a se envolver, né? Ele dirigiu o piloto de Remy, né? Por exemplo...
Que é aliás, a série Pedro, da... a gente tá vendo hoje as discussões nas redes sociais, né, no Twitter. Ele, que com Fleabag, inventou a quebra da quarta parede, não foi? Tô sendo irônico,
a
gente.
Raiva, ah, só que pra quem, a raiva só de deixar, Carlos Merigo neste momento.
Claro pra nosso ouvinte aqui. Ironia, estou fazendo coelhinhos voadores com as mãos.
Sai o programa e 2 horas depois, Merigo é flagrado xingando uma geração Z inteira,
um
assim,
tweet,
no Twitter.
Né, a famigerada tweet aí no fim de semana dizendo que Enola Holmes não seria possível sem Fleabag, né? Sem a Phoebe Waller-Bridge ter quebrado a quarta parede na série, né? Porque só assim inventaram esse conceito, né? Do ator olhando para a câmera e falando diretamente para o espectador. É, e aí Enola Holmes foi possível. Então teve toda uma discussão em torno disso.
Que foi Ciro Gomes que disse que a ingenuidade é uma bênção?
Não, acho que não. Acho que não foi. Não. Acho que não foi o Ciro Gomes. Ele falou muitas coisas já, mas...
E não
uma
falou,
frase,
né?
Com 3-4 palavras não foi o Ciro Gomes.
Enfim, ó, agora ele faz o Enola Holmes, né, que, como a gente disse, é a estreia em longas metragens do cara, e que é um projeto que, na verdade, ele chega muito pela aura de Fleabag, né, apesar do famigerado tweet mandar que Fleabag inventou a quebra de quarta parede, na real ele chega como essa pessoa capaz de quebrar a quarta parede de maneira legítima dentro do projeto. Da onde vem Enola Holmes, né? Primeiro, é uma adaptação de uma série de livros que não é o Sherlock Holmes, né, é The Enola Holmes Mysteries, que é uma série de 6 livros publicadas entre 2006 e 2010, que é escrito pela Nancy Springer, e que é inspirado nos livros do Arthur Conan Doyle. Só que assim, né, tem toda uma treta muito engraçada em torno desse projeto, porque aparentemente o filme está sendo processado pelo espólio do Arthur Conan Doyle por plágio, sendo que, em tese, a maioria dos livros do Sherlock Holmes está, de fato, em domínio público já faz um tempinho, eu acho que vem desde 2010, inclusive, esse caso. Mas o que o espólio do Arthur Conan Doyle, que sei lá, né, cara, pelo amor de Deus, solta essa e vai pra outra, não sei, pelo amor de Deus. Eles alegam que o filme, pelo menos, usa uma versão do Sherlock Holmes que ainda é do domínio do Arthur Conan Doyle. Ou seja, é a versão do Sherlock Holmes com emoções. É sério, esse é o ponto de todo o processo em torno do filme, né? Então, eles falam assim que até a Primeira Guerra Mundial, o Sherlock Holmes nos livros é uma pessoa fria, que não tem emoções, né? Só que aí o que acontece? Acontece a Grande Guerra, o Arthur Conan Doyle, ele perde o filho mais velho nessa Grande Guerra, e aí ele percebe que o Sherlock Holmes tem que ser algo além de uma pessoa inteligente, que sabe tudo, perceptivo, mas ele tem que ter emoções. Então, esses 10 livros aí que estão sobre o domínio do Arthur Conan Doyle, State, alguma coisa assim, estão na mão deles ainda, e nesses 10 livros apenas estaria que o Sherlock Holmes tem emoções, tem relações, blá, blá. Eu pergunto a todos aqui na mesa, faz sentido isso de alguma forma?
Não sou eu que vou discutir a obra do cara. Se ele diz que ele criou um personagem antes e outro depois pra, né, algumas adaptações, pô, vale pesquisinha antes de criar o produto, né?
São alguns dos pontos que a gente vai levantar na discussão do filme. Eu queria dizer só antes da gente ir pra isso que é importante falar do roteirista também, né? Do Jack Thorne, né? Você falou de ganhadores do BAFTA, né? Ele, inclusive, tá nesse hall dos ganhadores aí. Ele que é roteirista daquele filme Extraordinário, né? Que também que é baseado no best-seller, né? Uhum. Você lembra desse filme? Que tem a Julia Roberts, né? Que é do garoto...
Que é o Jacob Tremblay em maquiagem. Isso. Super pesada pra mostrar que é uma pessoa, uma criança que teve uma malformação da cabeça.
Ah,
exatamente. Ele é o roteirista do Extraordinário, então uma outra adaptação de livro, ele também escreveu episódios daquela série recente da HBO aí, né? Que meio que deu uma flopada, né? Que é o His Dark Materials, né?
Ele também escreveu o The Edge, né? Que é outra série aí flopada na Netflix. Ele tá fazendo um monte de série experimental aí, aparentemente, no momento. Aí. Inclusive, tá envolvido com o Harry Bradbeer, que no próximo projeto dele, que é o Since at the Wet Afternoon, aí, que é um projeto que ele tá tocando, aparentemente, no momento.
Muito bem.
Por último, e eu acho válido lembrar, esse projeto vem da Millie Bob Brown, por incrível que pareça.
Da irmã dela, né? A irmã dela que era leitora dos livros e sugeriu. Inclusive, a irmã dela é uma das produtoras, né? Que é a Paige Brown. Ela tá acreditada como produtora do filme. Ela que sugeriu o projeto pra Netflix.
E ela a Millie Bob Brown leu esses livros, né? A convite da irmã. Gostou do personagem e levou a ideia pra quem? Pra Warner Bros. Ela falou, não, vamos levar esse projeto. Vamos fazer um filme em torno disso. E aí, tinha a Legendary Pictures envolvida porque ela fez Godzilla 2, né? Na época. E aí, o projeto começou a andar nesse sentido, né? Ia ser capitaneado em torno dela. Aí, entrou o Henry Cavill, entrou o Sam Claflin. Entrou uma galerinha aí no meio do processo. O que acontece, né? Pandemia. E aí a Warner resolve vender justamente quem? Enola Holmes, que é o produto que não é Godzilla vs King Kong, nem o Duna, que são os produtos caros deles, que eles gastaram dinheiro pra cacete pra ter, né? Então...
Então era um filme que era da Warner, ia pro cinema a coisa toda, e aí... Eles decidiram, mulher, né? Melhor passar pra outra. Foi isso? Melhor passar pra Netflix.
É isso, né? Não é filme de hominho.
Isso,
não é filme de boneco,
exatamente.
Né?
Não é filme de boneco. Ai, meu Deus, muito perdido. Então vamos lá, vamos, sinopse.
Sinopse.
Na manhã de seu 16º aniversário, Enola Holmes descobre que a mãe desapareceu, sem qualquer pista do seu paradeiro. A jovem acaba aos cuidados dos seus irmãos, Sherlock e Mycroft, que decidem mandá-la para uma escola de meninas da classe alta. Indignada, ela foge e vai sozinha procurar a mãe em Londres.
Muito bem, a repercussão do filme no Letterboxd está com uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme versus 69% do público. É uma diferença considerável, né? E no Metacritic, 68 de 100. Como a gente falou aqui no início, é um filme da Netflix, né? Então os dados são um pouco limitados, mas na posição ali no ranking tá lá em primeiro lugar, né?
E está bombando, assim, num nível que eu acho que não bomba já há um tempo na Netflix aí, né? Então está na primeira posição desde quarta-feira na Netflix, porque aparentemente agora a Netflix tem essa meta de transformar sua janela de lançamento na quarta para os filmes. E dando muito certo, né? O filme lidera...
A gente falou disso, né, recentemente. Tem as estreias na sexta, né? E tem as estreias na quarta-feira, né?
Eu acho que eles não querem colocar séries e filmes competindo entre si. Agora eles querem realmente vencer todas as suas órbitas no
O padrão
no
tem sido
aí,
esse, então. Filme às quartas e séries às sextas, é isso? O Power acho que foi numa sexta-feira, né? Que estreou. Não tem lógica um pouco.
Foi numa sexta-feira. Eu acho que é mais tipo, olha, a gente tem duas coisas que vão competir, então vamos colocar uma coisa aqui e outra coisa ali. Mas o Enola Holmes, por exemplo, não tinha nada, né? Foi uma semana bem fraca de lançamento da Netflix, tanto que eu acho que o Ratched continua aí no top 5 da Netflix.
Continua.
E, cara, é isso. Você tem nada acontecendo na Netflix por uma ou duas semanas... E você tem um filme com grandes estrelas de Hollywood, com nomes que interessam muito as pessoas, né? O diretor de Fleabag, o Superman, você tem a Stranger Things, bomba, né? E aí, cara, a gente tá começando a rolar umas análises de que talvez esse filme entre no famigerado top 10 de mais assistidos da história da Netflix, né? Só que, né, como é dito, é um caminho a trilhar, né? Pra entrar nesse top 10, você precisa bater a marca de 48 milhões de streams, que é o que tem o Date Perfeito hoje em dia, que é coisa pra cacete aí, eu acho que é uma China, tal, provavelmente. Você tem que bater ainda, pra chegar no primeiro lugar, você tem que bater o Resgate, tem 99 milhões de streams, né? Então...
E por quê, né? E por quê? Ô, Soraya, começa aí falando sobre Enola Holmes, o que você achou? Você gostou ou não?
Olha, eu gostei, porque eu acho que é um filme bem leve, bem Sessão da Tarde, mas é aquele Sessão da Tarde que, quando passa pela milésima vez, você ainda assiste. Tem essa classificação de filmes. A gente que tá de home office sempre vê todo dia o que vai passar na Sessão da Tarde. Esse é um filme que eu assistiria ali de boa no meio do meu trabalho. Eu acho que o filme entrega tudo o que ele se propõe. Eu gosto de ver a Millie Bobby Brown um pouco mais, né, diferente do que a gente viu até agora, entregando novas coisas. Acho que sim, ela tem um potencial gigante para ser dessas atrizes que vai crescer e vai fazer coisas ótimas. Espero que ela tenha uma boa assessoria ali para caminhar essa carreira em escolhas de filmes, porque para mim ela é uma atriz que entrega tudo. Talvez em alguns momentos não dá, né? Aquela falta um pouquinho, mas é uma jovem de 16 anos. Esse pouquinho que
é uma
falta
jovem
é totalmente...
de 16 anos. Porra,
é totalmente
eu não consigo superar.
Né? Eu gosto também bastante que, apesar de nomes importantes como o Henry Cavill estarem ali, eles não roubam em nenhum momento o protagonismo da menina, porque é isso, o filme é dela, os livros eram ela é a personagem principal, e nenhum grande outro nome roubou cenas dela ou roubou o protagonismo em nenhum momento. Então eu acho que isso foi de uma delicadeza e de uma direção muito boa, porque senão poderia ter acontecido, até mesmo porque as pessoas querem ver esses caras na tela, então vamos deixar eles mais tempo na tela. E não teve, isso foi ótimo. E particularmente eu gosto muito da aura toda de Sherlock Holmes. Então eu senti que, embora seja realmente muito voltado para um público mais jovem, que não é exatamente a galera que é fã de Sherlock Holmes, que lê os livros e tudo mais, tem também o cuidado de dar uns agradinhos para fãs de Sherlock. Na hora que aparece, por exemplo, o Inspetor Lestrade, você fala, ali, esse personagem de sempre que faz parte do Sherlock. Então, são pequenas coisas, porque, de novo, é uma história dela e não do Sherlock, mas que dá aquele agrado para você se sentir no universo, né, Sherlock Holmes. Então, assim, para mim ele cumpre o papel de ser um filme leve, um filme gostosinho, e que dá muito para ver o que vai ser a Millie daqui a alguns anos em outros papéis até.
Concordo bastante, né? Até a expressão assistir junto com a Gil o filme em casa, a expressão que a gente usou ao fim é um filme Millie tudo, mas fofinho, né? Porque ele vai bem pesado ali, né? Tem até um aspecto político, né? De votação, né? De direitos de voto das sufragistas e tudo. Mas ele tem essa aura toda fofinha, né? De ser divertido, de ser leve, de ser um filme... apesar de ter uma classificação... Eles falam isso, né? Que é um filme para família, mas a classificação é 16 anos, né? Então não é tão para família assim.
Caralho!
E eu consigo... Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, tá na minha filha, né? Como ela vai adorar quando ela for mais velha assistir esse filme, ver esse personagem. E eu acho que... Eu vi algumas reclamações, né? De ter um Sherlock descaracterizado e tal, né? Isso que o Pedro explicou, né? Das fases do Sherlock Holmes, que aí a gente vê um personagem que é mais empático, né? Até generoso. Mas pra mim a verdade é que dane-se o Sherlock Holmes nesse filme. Ele é só realmente um pano de fundo, um coadjuvante pra servir de escada pra gente conhecer a irmã dele, né? E pra mim o filme é o veículo perfeito pro estrelato da Millie Bobby Brown aí, que é super carismática, né? E realmente domina o filme de cabo a rabo, assim. Eu vi alguns vídeos de entrevista, até de making off. Ela tem 16 anos, né? Super jovem e tal. E ela fez todas as cenas de luta. Acho que ela disse que uma outra coisa só que ela não fez, que eram mais difíceis, mas ela aprendeu daquele golpe que eles mostram no filme. Ela tava totalmente envolvida em filmar tudo aquilo. E eu acho que o Enola Holmes traz um frescor pra franquia Holmes, né? Pra Sherlock Holmes. Sim. Que precisava muito, né? Principalmente depois daqueles filmes chatíssimos do Guy Ritchie lá, com o Robert Downey Jr., né?
Insuportáveis,
não. Quase.
Não, o único Sherlock é o do... Ai, como que é o nome?
Do Benedito, né? O Benedito Cumberbatch.
Do Benedict.
E que eu gosto também, mas, né? Mas que são bem deprês, né? São bem pesados, né? Ele tem toda uma questão...
Ah, mas é ótimo.
É bom, eu gosto bastante da série, mas ela é pesada, né? Tipo, um ar dark e tal. E esse não, esse traz, como eu falei, um frescor, né? Isso, acho que a Soraya definiu bem. É um filme que, daqueles que vai, se estiver passando na sessão da tarde, na sessão da tarde não é por causa da Netflix, mas quando estiver passando, se sugerir, você dá o play. E eu espero que, como sugere, são seis livros, né? Eu espero que dê realmente uma vazão para uma franquia aí longeva para Netflix, até porque a gente teve que aguentar três barracas do beijo, né? Então que tenha três, quatro, cinco, seis Enola Holmes.
Com certeza, porque não deixa de ser um mesmo a faixa etária de público-alvo que vai se interessar e consumir bastante isso. Então, se a galera tá assistindo Barraca do Beijo, vai assistir Enola Holmes pra Netflix fazer mais.
Isso, e aí até comparado a esses filmes recentes que a gente tem visto na Netflix, eu acho que isso eleva ainda mais Enola Holmes, né, nessa classificação aí, até perto desse resgate que o Pedro falou que é o primeiro lugar aí, né, que pelo amor de Deus, vazio como uma...
Nossa, inexplicável.
É, então, espero que tenha... Como eu falei, assim, eu acho que antes de eu passar a palavra pro Pedro, que eu sei que vai bombardear o filme aqui, eu acho que é isso.
Tá tão bom até agora! É,
eu acho que ele tem essas questões, né? Tem essa mão pesada aí na militância e tudo, que até é necessário. Mas eu fiquei pensando, tá, se fosse uma mulher na direção e no roteiro, se ele não teria um pouco mais de nuances, né? Nessas questões, que no caso você vê, é um filme super feminista, mas ao mesmo tempo quem tá comandando aí direção e roteiro são homens, né? Então,
sim,
eu acho que...
Mas eu acho que, particularmente, eu acho que até a questão da militância, ela é sim, né, o pano de fundo do filme todo, mas eles poderiam, em alguns momentos, até ter pesado mais a mão em alguns assuntos, por exemplo, a questão do voto. Ela é falada e ela fica ali como algo importante.
Sim.
Mas eles não vão a fundo nisso e fazem disso uma grande coisa, porque não é sobre isso.
Verdade.
A questão do feminismo é muito presente porque é a criação dela que faz ela ser quem ela é.
Isso.
Então isso vai estar presente muito. Mas de resto, poderia até ter sido mais, né, militudo, é, e não foi. Foi
cê,
um tom legal.
Você tem razão. E eu acho que um dos méritos pra mim do filme, que eu acho que muitos desses, dessas propostas espertinhas, né, que gente que fala pra tela e nananá, ou até falei do Guy Ritchie aqui, é que o filme começa lá em cima e vai, né, se arrastando até o final. E eu acho que o Enola Holmes tem um dos méritos pra mim, é que ele mantém essa energia até o final, sabe? Ele pode às vezes se confundir ali com um monte de coisas abertas e de casos que precisa resolver, mas acho que essa energia que o filme apresenta desde o início, ele carrega até o fim, e um dos grandes méritos, como eu já citei aqui, é da Millie Bobby Brown conseguir prender a gente na tela com carisma. Pedro Straza, vai lá.
Antes de tudo, eu fico indignado com esse maus tratos de Resgate. Vocês podem falar mal de Dark à vontade, não me desrespeito. Mas Resgate não é pra falar mal aqui nesse programa, tô dizendo.
Ouça o Cinemático lá, pra você quiser ouvir a gente discutindo sobre Resgate. Procura aí no seu feed que a gente falou.
Mas o Enola Holmes, eu gosto. Uma coisa que eu gosto muito do Enola Holmes é como ele é... Apesar de ser uma produção infantil, situada no universo do Sherlock Holmes, ele é uma parada mais subversiva em relação ao material original, né? A gente tem uma questão ali que... Eu sempre lembro de Enigma da Pirâmide, né? O Ratinho Detetive, né? Essas produções infantis. Porque Sherlock Holmes, né, virou esse... Essa maisena do produto infantil, né? A gente, apesar da guinada pro rumo adulto, a lá Guy Ritchie aí, que fez uns filmes melhores do que ele tem feito ultimamente, né? Vide, sei lá, Aladdin.
É, eu não consigo dizer nada em relação a isso, infelizmente.
Eu senti a tentativa, mas a falha foi foda, né?
O garoto Guy, tentei, mas...
Não dá. Uma coisa que eu acho legal, né? É como... Essa relação com o material é sempre de contestação, né? Então, beleza, a gente tem o Sherlock Holmes ali, que é uma figura inteligente e tudo mais, mas a própria deturpação do Mycroft, por exemplo, né? Que faz sempre essa figura de autoridade, o cara super chato, conservador. Como isso é voltado numa questão de patriarcado. É, a relação que ele tem com a mãe, ou a relação que o próprio Sherlock tem com a mãe, né? São muito de rompimento, porque a mãe... É claramente uma feminista, uma pessoa que não quer ser posta ali nos limites da sociedade da Inglaterra do início do século XX, né? E ela ensina a filha, acima de tudo, a ser isso, né? Todas aquelas lições que ela dá, né? Todo aquele prólogo é muito sobre essa questão da filha não ser o penduricalho de homem na sociedade britânica, né? Então ela vai aprender a lutar, vai aprender a tirar flecha, vai aprender... Vai ler todos os livros da biblioteca, porque o ensino que se dá para as mulheres naquela época é: seja uma grande dama, case-se, tenha filhos, né? Tem esse ideal de reprodução. Eu não vou entrar em específico sobre essa relação com o feminismo de face, porque não existe coisa mais absurda e mais porca no mundo que um homem discutindo feminismo na timeline, certo, pessoas? Vamos com isso. Mas eu confesso que eu sinto um pouco que o filme...
Apesar do filme fazer isso.
É, o filme faz isso e eu acho que precisa ser discutido nesse ponto, né? Então, eu até escrevi isso quando eu publiquei a crítica no B9, né? Eu espero ver mais análise de um ponto de vista feminista, porque isso é importante para o debate todo do filme, porque eu acho que o filme, ele mira isso no fim, apesar de ter 16 anos a censura, né? Seguindo aí a escola Aves de Rapina, filmes infantis para adultos, né? Aparentemente. Eu acho que o filme, ele sofre um pouco nessa relação um pouco filme-família, né? E aí eu acho que talvez pode ser incômodo mesmo, porque eu sinto que há certos simbolismos que são pesados ali de maneira meio agressiva em torno do filme. Vocês falam que o filme se desenvolve de forma ágil. Eu sinto que ali no meio ele tem uns 20, 30 minutos que ele fica mais lento. Ele não consegue dar conta de tanta trama que tá acontecendo ali, que são duas, no caso, né? Envolvendo ali o desaparecimento da mãe e o caso maior do filme ali. Eu gosto do filme e eu acho que ele tem coisas legais, mas eu queria ter... Eu termino o filme com vontade de eu queria ter gostado mais. Não sei porquê, sabe? Parece que tudo que ele oferece não é o suficiente pra falar, pô, legal, bacana, o que você tá fazendo é maneiro mesmo. E aí, claro, tem uma questão envolvendo a mãe da Enola que eu acho meio problemática e que eu deixo pros spoilers aí. Mas, enfim, é um filme interessante, cara. Merece ser visto, sim. É um filme bacana, é um filme divertido, pelo menos enquanto essa sessão da tarde, né? Como a gente tá definindo aqui. Ele é uma coisa gostosa de ser assistida, pelo menos. Vai muito tranquilamente, vai muito suave, sabe? Então... E, claro, de novo, né? A Millie Bobby Brown mostrando de novo, né? O que ela já tinha feito no Stranger Things, o que ela faz no Stranger Things, né? Que ela, e aí, no Stranger Things, ela tá fazendo um personagem super sisuda, né?
Uhum.
Ela tem um ar de graça, ela tem um carisma de atuação ali que é muito legal. E nesse ela pode se esbaldar inteiro, porque a personagem é super ativa, ela é super contestadora, né? E essa relação que ela tem com o Sherlock eu acho muito bacana no filme. Então, o todo é bacana, eu só queria ter gostado mais. Eu acho que esse é o meu resumo da ópera.
Mas aí é você, né, Pedro?
Então, alguém tem que ser eu, né?
Quer adicionar algo antes de ir pros spoilers, Soraya?
Acho que não, acho que eu quero spoiler.
Spoiler!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Posso começar com uma coisa do spoiler?
É
foda, né? Você mostrar, assim, movimento sufragista, parada super maneira de mostrar um filme desse, muito melhor feito que aquele filme da sufragista que rolou uns 2-3 anos atrás, que era, tipo, a coisa mais enfadonha possível.
Pois é, tinha tudo, cara, pra ser, num momento, né? Um filme que tinha tudo pra ser um grande
foda
sucesso.
E é uma grande cafonice.
Um estouro, né? Como as sufragistas, porque é isso que eles mostram no filme, né? Que as sufragistas foram responsáveis por mais de 300 incidentes aí de incêndio, de bombardeio, né? Que é uma coisa que eles mostram ali no filme.
Mas assim, é melhor que o dos sufragistas, mas, cara, precisava tanto pesar a mão no tipo sociedade maçom secreta que estoura coisas, terrorista, tipo que retrata a mãe de Enola um pouco, sabe? Fica muito do lado do...
É.
Não, é assim, mas o lance é que existe uma forçada ali um pouco nesse sentido, tipo, não existe o lado da... Não tem um momento que a mãe de Enola fica claro que ela tá fazendo por uma boa causa, sabe? Fica mais o tipo, terrorismo, cidade secreta, fica assim, reunindo um negócio pra estourar os lugares, sabe?
Mulheres quererem o direito ao voto não é o suficiente...
Não, eu não estou contestando a sufragista, estou contestando a forma como o filme retrata os sufragistas, que eu acho até meio...
aqui, gente, só pra... Vai lá.
Não, em nenhum momento isso me incomodou, não. Eu acho que, pelo contrário, é mostrado de uma forma legal, no sentido de elas têm todas essas habilidades, claro, aí é um pouco do universo Sherlock,
isso,
da coisa,
exato,
de personagem. É, elas têm habilidades, elas são... A outra tava...
Lutam jiu-jitsu,
a dona da,
né,
casa de chá, exato. Ela também era uma professora de jiu-jitsu. Mas, mesmo assim, as personagens, elas têm que se adequar. Ou você é uma mulher que tá morando no campo, afastada de todo mundo, porque você não pode mostrar quem você é de verdade, ou você ainda é a dona da casa de chá. Então, você ainda tá, né, tendo que ter o papel, algum papel que a sociedade te diz. Elas são, sim, uma sociedade secreta, mas era... Isso que precisava ser, elas não podiam ser feministas de peitos de fora andando em Nova York.
A minha questão nem é essa, é que falta o... Sei lá, falar, pelo menos alguém falando assim, não, era pra uma boa causa, era pelo direito ao voto. Elas estavam explodindo prédios por uma razão justa ali, sabe? Era tipo, a sociedade era escrota pra cacete.
Mas achei que tava claro.
No fim fica uma coisa meio tipo, a mãe era uma escrota porque ela largou a filha, hahaha, tipo, cara, não!
Não, fica esse... Mas esse é o mistério da coisa, né? Tipo, por que que ela saiu de casa, né? Por que que ela largou a filha? E você, um dos casos é você descobrir isso. O que eu acho que talvez eu vou tentar encaixar nessa sua crítica, Pedro Estraza, é que talvez a desculpa que ela dá no final, né, quando elas se encontram, de pela sua segurança, eu acho fraca, né? Por quê? Que não, podia, né? Por que, que não podia ter compartilhado? Já que você compartilhou tanta coisa com a sua filha ao longo da vida, treinou tantas as coisas, por que que isso você precisava esconder? Isso é só um artifício pra poder criar um mistério, né? Talvez esse seja um ponto, mas...
Eu já compro mais a ideia de que... Inclusive o Sherlock faz isso, né? Ele fala, isso aqui parece mais um dos grandes planos da nossa mãe.
Uhum.
Não é que ela sumiu, ela criou um plano pra Enola explodir e virar quem ela é.
É, sim, faz sentido. Pra ela poder viver aquele... Ela poder sair de casa... Porque é isso, né? Ela fala que ela nunca treinou tanto a menina, né? Ensinou tanta coisa, mas não ensinou ela pra vida mesmo, né? Ver o mundo lá fora.
É, e então, ali ela ensinou.
Ela levou ela pra uma aventura, né? Verdade.
É, não sei, talvez aquela cena em si é o que eu acho que eu esperava algum tipo de... Não, é... Mostra que o sufragismo era uma coisa... Com uma proposta muito justa, assim. Era tipo uma a violência em torno do negócio era uma manifestação correta daquilo que estava sendo feito ali. Mas, no fim, a cena é meio isso, né? Fica meio na questão da brincadeira do nome, né? Enola é alone ao contrário, né? Então, tipo de coisa que talvez uma continuação dê mais detalhes e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa meio traumatizada depois de anos... Vendo primeiros filmes de franquia que não converte em nada, vi de Crimes de Grindelwald aí, da nossa famigerada J.K. Rowling, né?
É traumatizado então, com Piratas do Caribe, né?
Pedro? Piratas do Caribe, apesar que o terceiro Piratas eu gosto, os outros dois é que são um problema, né? Então, mas enfim, vocês me entenderam.
Cara, eu acho que talvez seja isso a minha questão. Muito legal a relação dela com o Almofadinha lá. O Lorde, não sei das
quantas. Com o Marquês.
Isso, com o Marquês. Achei, porque assim, eles estão... O meu medo sempre nessas histórias é, ah, lá vai, o interesse romântico, aí eles vão ter que se beijar no final, né? Ah, não pode ter outra coisa que não seja... E eles dão uma navegada nessa relação de amizade, de parceria e de possível interesse romântico, né? Entre os dois, de uma maneira tão delicada... Cara, achei muito legal ver os dois tramando coisas ali, sabe?
Sim.
De ela deixar ele ir, depois eles se encontram e depois deixar ir de novo. Gostei muito, sim, dessa química entre os dois.
Eu gosto bastante porque tem esse ponto de... Ela tem toda essa criação feminista, mas isso não quer dizer que ela não pode se apaixonar,
isso,
e tudo mais. Só que ela... Também tem a clareza de saber quando que ela deixa o cara ou quando que ela vai atrás. Isso é muito massa.
É.
E eu gosto também que o próprio personagem dele tem ali uma pequena inversão de papéis, né? Porque ela é a mina que tá fazendo os planos pra fugir e tudo mais. E ele é o cara que é especialista em flores. Ele vai lá... Né?
Ele é o literal donzela em perigo, né?
Então ele não tem... Ele também tem uma troca legal, porque ele é um cara mais suave, não como talvez a sociedade da época poderia ter. Porque ele já é essa juventude progressista, né?
Sim.
Ele é o cara que está sendo perseguido, porque ele é um voto importante que vai mudar... Toda a sociedade que os conservadores não querem.
E fica esse negócio, né, entre ela salvar ele e entre ela, digamos, usar ele, né? Porque ela fala, minha mãe ensinou a não deixar de fazer nada, não mudar o meu rumo por causa de alguém, né? Principalmente um homem, né? Pra salvar alguém. Só que é isso, aí tem esse lance dela salvar a vida dele, né? Literalmente, e dela poder precisar dele, né? Usar ele como um cara que vai dar o voto, que vai ser decisivo lá no... Na Câmara dos Lords, lá, sei lá, de quem, dos notáveis,
sim,
sei lá.
Como e querendo assim, ou não, ele ajuda a escapar também, né? De um destino que ela não estava gostando, que não era confortável pra ela. Porque, sim, até nesse momento, a posição do Sherlock é, beleza, quando você sair daqui, a gente conversa, eu cuido de você. Mas ela ficaria ali naquele internato por muito tempo, né?
É mesmo.
As cenas do internato é onde eu falo que o simbolismo é meio exagerado. Porque, cara, é muito legal você colocar a Fiona Shaw, né? Que é atriz veterana da indústria inglesa. É como aquela professora de etiqueta super fascistinha, né? Tipo, não, as mulheres têm que ser assim. Mas aí, cara, já foi posto isso, já entendeu esse simbolismo da coisa. Mas eles têm que criar um arco inteiro dentro do internato ali e colocar a Enola Holmes de freira pra mostrar qual é o destino trágico que ela vai enfrentar e o que ela tá lutando contra, sabe? Tipo, é isso que eu falo, quando parece que pesa o simbolismo. Parece que o filme parece que dá umas voltas extras sem muita necessidade. Tudo bem, aí vai, acho que vai ao gosto do cliente, né? Mas como é uma coisa que pra mim, assim, forçou um pouco. Tipo, eu já tinha entendido esse lado da coisa, que era uma coisa que, puta, era muito ágil a apresentação e era muito bem trabalhada. Mas aí, no fim, tem que dar aquela volta gigante por uma escapatória... que fica meio arremessada ali um pouco, sabe? Eu não sei.
O que vocês acharam do mistério como um todo e da revelação lá de ser a avó do menino que estava por trás de tudo? Foi uma surpresa ou não?
Eu gosto, é bem Sherlock, né? Sempre alguém que está próximo de você, que se passa por legal, por acolhedor, mas na verdade ele é o interessado. Foi até uma surpresa, mas eu acho que se a gente repara na conversa dela com a véia...
Isso, exato, na casa da árvore lá, né?
Já fica muito claro, né?
É,
mas essa é a Inglaterra, olha que maravilhoso. Isso, isso. Ah, mas você deve ser meio desses progressistas, né? Você deve gostar disso, mas ó, a gente tem que manter isso aqui,
né?
A gente tem que lutar.
Lembrando que velho é tudo conservador dos filmes, né, cara? É tipo comer maçã no filme. Se comer maçã babaca, se você é velho matriarca, fudeu.
A minha reação foi justamente essa que a Soraya descreveu, porque eu fiquei surpreso, porque eu já tinha achado, ah, é o tio do cara, é alguém, né? Tá na cara aqui, só pode ser. É, mas aí quando se revela, na hora você lembra. Ela falou na sua cara que ela era conservadora, que tinha que manter a Inglaterra daquele jeito. E a gente não, na hora não ligou uma coisa com a outra.
E que é uma coisa clássica dos livros. Sempre tem aquele diálogo que já entregou e que você não prestou atenção. E depois tudo faz sentido. Talvez a cena, já que né, é quase o mesmo período, a cena da luta ali, dele se livrando do capanga que tava seguindo ele, e aí que chega a véia vai motar o menino.
Sim.
Essa cena talvez eu não tenha gostado tanto. Eu tenho falado, ai, sério, ele precisava levar esse tiro da véia e tá de armadura?
Isso, a morte falsa, né?
Cara, a morte falsa, mas é um clássico também, né?
então, essas extensões, né? Parece, tipo, você já entendeu o rolê, você não precisa ter de novo a repetição do negócio, né? Parece um excesso que vai cansando o filme uma hora, assim, ele vai fazendo essas coisas. Mas beleza, é de novo, a subversão em si é bacana, né? Você vê o Mycroft naquela posição de babaca, escroto, que quer levar a irmã para um destino tão limitador, né? E o Sherlock, né, ser confrontado por essa questão de ser o cara que... Ah, você não faz nada por ninguém, né? Você só quer resolver seus joguinhos, né? Então, toda essa contestação em si é muito interessante de se acompanhar, né, cara? Isso que torna o filme constantemente curioso de você observar o que ele tá fazendo, sabe? É mais interessante que as outras encarnações infantis, que sempre foram aquela coisa meio Sherlock Holmes, reverência, vamos homenagear os livros sagrados,
algumas
sabe?
Críticas
tipo
que eu vi
assim,
em relação ao filme, né? Dizem respeito a isso. Ai, porque, meu Deus, o legado de Sherlock Holmes tem que respeitar. E, gente, por favor, né? Vamos crescer e tal. E queria até aproveitar e perguntar para vocês sobre o nosso amigo Henry Cavill, montador de PC e tal. O que vocês acharam?
Ah, eu ia falar isso. Eu ainda não sei o que eu achei. A minha maior inquietação com relação ao filme. Eu não sei o que eu achei de Henry Cavill como Sherlock. Porque eu acho que sim, tá meio incrustado na minha mente. Aquele personagem do Benedict, por exemplo.
Sim.
Que é a coisa muito lorde inglês, esguio.
Não, ele é um sociopata, né?
É, uma pessoa que você não sabe se tem 30, 40 ou 50 anos. Ele engana de todas as formas. Mas eu gostei do Henry Cavill, assim... A forma como o personagem é criado, ele entrega muito bem. De você não sabe se ele realmente tá sendo legal, ou se ele só tá interessado porque é um caso, afinal de contas.
Uhum.
Mas aí ele acaba desenvolvendo, né? Tipo, não, eu curto minha irmã. A gente se entende porque a gente é parecido. E assim, não tem como desgostar de uma coisa que por 2 horas me dá, assim, pitacos de Henry Cavill na tela, né? Não tem como. Se eu estou vendo isso aqui, de repente, corta a cena, ó, Henry Cavill
salpicado, né?
Não tem como eu falar que eu não gostei. Mas eu acho que é um pouco desse incrustado de uma idealização de um Sherlock.
Sim, que
e
já
que ele é bem diferente disso, né?
Lógico.
Pra mim, o Sherlock Holmes é, tipo, é muito engraçado. As pessoas têm essa... eu não sei, talvez porque depois de anos vendo as franquias sendo revisitadas, a gente começa a cansar. Mas no caso do Sherlock Holmes em si, né? É muito pré-2010 essas coisas, né? 2010 a gente viu o Sherlock Holmes do Guy Ritchie, que é um lutador de ruas. Literalmente, o Robert Downey Jr. é a pessoa mais anti
Sherlock Holmes.
Isso aí
eu nem considero, desculpa. Eu não dá, gente.
Gangues de Sherlock Holmes ali.
Eu acho legal o Sherlock do Guy Ritchie, assim, mesmo sendo aquelas coisas do Guy Ritchie de sempre, né? Mas. E também o Sherlock do Benedict Cumberbatch. De novo, virou uma coisa meio sui generis o Sherlock Holmes. Você pode ser o que você quiser. É, não é que nem 007, que as pessoas estavam falando agora, né? O Henry Cavill tem interesse em ser o 007. Eu falo, não, é ah, aí não, você tá cara. Forçando muito demais, cara. Mas isso é os cara. Não, chega. Pelo amor de Deus, cara. Coloca outra pessoa. Henry Cavill, não. Mas o Prochon como esse cara faz todo sentido ali. Ele tem, e é o que a senhora disse. O cara traz um calor ali pro personagem que eu acho bacana. Muito bem trabalhado. E a relação que ele desenvolve com a Emily Bobby Brown...
Millie
Bob Brown.
Granola, Millie Bob Brown.
É. Millie Bob Brown. Pra Granola Holmes aí. É, ela traz uma, ele faz um bom par ali. É muito legal essas relações. E é, de novo, uma visão... o filme se propõe como uma visão subversiva àquele material original. Então, é coerente, cara. Não precisa ser o de sempre. Agora, se isso... com relação ao processo, que é meio balela, é meio tipo... Não estamos ganhando dinheiro em cima disso. Aí é foda mesmo, mas... Sei lá, tá tudo bem.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora.
Olha, eu vou começar aqui, eu vou dar 3 estrelinhas e meia.
Eu vou de 3,5 também.
Tem que ser a rebaixar sempre, né?
Sempre,
tem que
sempre.
Ser o... Caralho. Eu vou dar 2,5 estrelas, cara, de
quê?
Novo.
What?
2,5 estrelas. Assim?
Falou que gostou.
Ah, 2,5 pedindo pra 3. Essa é a minha opinião.
Nossa senhora! Olha só
Pedro,
isso,
nossa,
cara!
Você não vem mais.
É um novo conceito em nota. Então, é 2,5 pendendo pra 3.
Merigo, agora tem uma nova logística. O Pedro vai ser sempre o primeiro a dar nota.
É, pra
isso
dá
5 estrelas, só pra ir
pra
do lado.
Jogar pra baixo. Entendi.
Tá bom, ó. Seguinte, seus bandos degenerados aí. A média semática é 3.16667. Então, 3.
Né? Vamos lá então, momento pós-créditos?
Momento pós-créditos!
Rapidamente aí, pra eles trazer outras estreias da semana.
Ah, vamos aproveitar que Dona Soraya Alves tá aqui, que eu não tive a oportunidade de falar da estreia da série semana passada. Soraya Alves, o que você achou de Ratched, a primeira temporada?
Nossa, assim, um mix de sensações. Talvez isso seja bom, né? Às vezes a gente tá querendo assistir alguma coisa e sair sempre com uma puta opinião, gostei, não gostei, sempre cravado. E aí você assiste uma coisa que você não sabe definir muito bem, que é esse caso.
Só pra gente contextualizar aqui, Ratched, que é uma série também da Netflix, do Ryan Murphy, né? E ela é baseada, que eu nem sabia disso, ela é baseada numa personagem de um estranho no ninho, é isso?
Não, e detalhe, é inspirado na personagem Nurse Ratched, que a Nurse Ratched não tem nome, primeiro nome no filme, nem no livro, do livro e filme O Estranho no Ninho. Ou seja, é uma pira, assim, completamente...
O cara
leu,
gostou,
livro.
Falou, eu posso pegar essa personagem e fazer alguma coisa com ela, mesmo ela não
sendo... O Ryan Murphy tirou da cabeça dele, é isso?
É, na verdade, o projeto, ele vem de um exercício de faculdade de Evan Romansky, que aí ele vendeu a ideia pro Ryan Murphy, o Ryan Murphy gostou, abraçou, incorporou, transformou num produto do Ryan Murphy, e aí virou esse Frankenstein aí que eu e a Soraya temos desgosto /
três
não sei
horas
o que dizer.
Da manhã eu tava mandando mensagem pro Pedro. Pedro, acabei, quero conversar. Porque eram muitos sentimentos, assim. O começo da série, até uma metade dela, eu gostei muito. Foi aquela coisa que eu fui assistindo, realmente. E eu dormi 2 horas da manhã porque eu queria ver o próximo episódio. A fotografia, como, né, todos os trabalhos do Ryan Murphy, não tem como falar, é espetacular, assim, é lindo de ver. A atuação da Sarah Paulson, não tenho o que falar também, é totalmente intrigante. Essa personagem, que ela é uma personagem misteriosa e toda treta, ela te envolve e eu fui envolvida por ela. Mas aí começa a correria, né, que segundo o Pedro, é a série inteira. Mas pra mim, da metade pro final, especialmente o episódio 7... correria que eu nem... Não é que eu nem desgosto das resoluções dos personagens. Eu não gosto de como é mostrado numa corrida maluca. Foi assim, me deixando... Putz, mas eu tava gostando tanto e agora tá virando isso e acaba. Acaba bem aberto, provavelmente vai ter mais temporada, né?
Vai, provavelmente.
E eu fiquei com aquela impressão de algo que eu comecei gostando muito e que não me entregou aquilo que ou a minha imaginação criou que seria... Ou porque realmente teve muitas falhas ali, especialmente nessas resoluções muito corridas e meio sem cabimento.
É quase um desastre de trem que, tipo, você não consegue parar de ver, mas você sabe que tem coisa muito horrível acontecendo, porque realmente, concordo com você, o sétimo episódio, cara, o número de plot twists e reviravoltas que acontecem, assim, por segundo, é meio enlouquecedor, assim, na série. E a série é dessas que, tipo, mostra uma coisa e no segundo seguinte tá mostrando dois personagens explicando a situação que isso você acabou de ver, sabe?
É problemático também.
É uma série... Assim, o primeiro episódio, eu gosto de falar, é cheirado à base de cocaína o negócio ali. Porque é o Ryan Murphy, no mais Ryan Murphy possível, assim, explodindo de Ryan Murphices, né? A câmera... Se você achar um plano que a câmera tá parada por 10 segundos, você já venceu no, na vida, assim. Porque é uma loucura. Eu dou até risada. Eu fico pensando quem viu... Quem ama Estranho Ninho, que viu, vai ver a série... Não, vou ver o Estranho... Vou ver o derivado de Estranho Ninho. A cara de frustração com o negócio ali deve ser animal de se assistir, assim. Mas eu concordo com a senhora, é uma loucura essa série. Não tem nem...
Vale ver, porque realmente é uma série envolvente. Mas se a sequência com que ela vai acontecendo vai te agradar ou não, aí você tem que ver isso.
Agora, o Ryan Murphy que tá produzindo, né? Assim, nos últimos anos aí, tanta coisa...
Com a Netflix...
Estreia,
ele assinou,
né?
Um contrato com a Netflix, né? Ah. De 5 anos, 3 anos.
Sei lá, many anos.
Eu não lembro se era 3 ou 5 anos. E aí ele vai ter que produzir muita coisa mesmo. Vai e ter... é engraçado porque ele fez Hollywood.
Isso,
há poucos meses, né? E eu assisti e pra mim foi a mesma sensação. Tipo, a coisa vai, em algum momento ela enche muito linguiça e aí em outro ela tá correndo absurdamente pra dar... finalizações. E tipo, porra, por quê?
E ele tem esse filme que ele... Que é o The Prom, né? Que é tipo
tem
um musical.
Tem o Prom e tem o Boys in the Band ainda.
Que tem um elenco que tá todo o dinheiro tá lá, né? Acho que não sei se sobrou pra fazer muito mais coisa.
A Netflix com certeza gastou R$1 bilhão com o Ryan Murphy, assim, por produção, assim, porque, cara, não sei, a Sharon Stone tem um macaco, só quero dizer isso, é a coisa mais aleatória possível essas séries, é enlouquecedor.
Mas eu gosto da bizarrice dos personagens, eu só não gosto que as coisas acontecem 20 coisas em 5 segundos.
Perfeito, e notícias aí, Pedro, pra gente encerrar?
Ah, duas notícias rápidas. Primeiro que The Boys, né, que vem aí, né, aqui no Cinemático, vem aí, será que vem ou não?
Aí fique de olho, quando acabar a segunda temporada, a gente vem no Cinemático aqui falar sobre The Boys.
Ó, The Boys vai ganhar um derivado, né, o sucesso imensurável aí da série na Amazon Prime fez o Jeff Bezos soltar uma graninha dos seus 200 bilhões aí pra fazer uma outra série de The Boys. Me lembra um pouco The Walking Dead, sabe? Quando só que no esquema do streaming, tem que ser rápido pra capitalizar em cima, né? Que senão vai perder pro próximo Zeitgeist da semana. Então, é um outro derivado, você entra numa escola de super-heróis, eles querem fazer um Hunger Games, só que no esquema de The Boys. Então, sabe-se lá, Deus, o que vai sair desse rolê. Eu nem sei, eu não entendo o hype do The Boys, mas tudo bem.
E, tá falando fim, de negócio, né? Sem assistir de novo, Pedro?
Nem me lembro.
Eu não entendo, eu não assisti, mas também não entendo.
É que The Boys me lembra aquela fase do colegial que todo mundo tem, que é tipo, uou, super-heróis adultos, sabe?
Tem
tipo
que aquela, ver aquela antes pira. De falar, Pedro Estrada, tem que assistir.
Vamos ver, vai que eu gosto.
Não assistiu
vai...
e vai dar 2 estrelas e meia.
Você já chega com essa má vontade pro negócio, não tem como gostar. Aí...
Ah, vamos ver o que acontece.
Ô, Soraya, você tá assistindo The Boys?
Ainda não. Tá, porque então... não chegou o cupom dourado do Jeff Bezos na chegou. Minha casa.
Se você quiser assistir, ó, assista para poder contrabalancear o Pedro aí, que tá difícil. Vai lá, Pedro.
Merigo já sentiu aquela dor no desgosto, sabe? Tá muito engraçado.
À vontade não, aqui não, ver. Pedro Estraza. Vá de coração aberto. Sabe quando você senta no cinema, aparece os logos dos estúdios e você se abre, deixa vir, vamos ver o que vem. É assim que você tem que chegar.
Eu vou sentar pra
se você chegar lá cheio de preconceito, vai ser uma merda isso aí, ó. Warner, sei lá o quê, nananá. Olha lá, filha da puta que fez o filme. Não, você tem que deixar. Você não sabe, cara. Você não sabe. Entende?
Vamos ver.
O ouvinte se sente representado.
É. Exato. Sabe quando aparece, por exemplo, você vai assistir um filme no cinema, aparece lá, escrito, produzido, dirigido, feito tudo por M. Night Shyamalan, e você, é isso, vem. Imagina que então, todos os filmes são assim.
Quando eu sento pra ver,
e aí,
meu
quando
coração
é,
tá
por
aberto.
Exemplo, aí filme
lá,
do Shyamalan,
é um processo, entendeu?
Você chega assim na
é
próxima do Shyamalan. Você chega assim pros filmes do Shyamalan e mesmo quando são ruins, você chega gostando. Porque você já chegou
o
lá
Diego
de coração
Shyamalan
aberto.
Dirigiu o episódio de The Boys, maluco, eu vejo toda a série em 30 segundos,
tá
vendo? Você não tá entendendo.
Ele faz por nome. Sabe que tem que começar a fazer com o Pedro, Soraya?
Nome.
Isso, tem que começar a fazer teste cego. Tem que cortar a parte dos créditos, sabe? Já começa direto no filme. Não vê nome.
Nossa, perfeito.
Só vê o filme.
Mas é o que eu faço na mostra.
E aí você
não,
opina.
Não, não, não. De crítica no B9. Não tá é? Implantado a partir
teste
de agora.
Teste cego. Teste cego. Não sabe estúdio, não sabe diretor, não sabe escritor, não sabe nada.
Não sabe onde se formou, quantos anos tem.
Vocês estão construindo uma imagem minha aqui que é absurda. Eu não sou o tênis do tênis verde. Pelo amor de Deus. Tá Vai doido. Vocês estão tudo louco. Enfim, ó. É tudo isso pra dizer que tivemos uma nova rodada de adiamentos na Disney aí, aparentemente, né? Agora, vamos ficar um ano sem um filme da Marvel passando nos cinemas aí. Olha que milagre aí. Porque Viúva Negra agora estreia em maio, Eterno só em novembro e Shang-Chi em julho do ano que vem. Então, adeus blockbusters aí, até porque não tem cinema que dê conta desse rolê no momento, né? Então...
Mas tem Mulher Maravilha em dezembro, que é da DC, então quem gosta de super-herói tá representado. Vai ter filminho de herói, sim.
Tem, entre aspas, né? Vamos ver quanto dinheiro o Tera te faz até lá, vamos ver o que acontece, né? Vai,
e pra
vai,
Disney,
vamos
né, gente? Só sobra uma coisa... Força guerreirinha aí. Vamos ver quem sabe, né?
Uma última informação também. É engraçado que tacaram o West Side Story do Steven Spielberg um ano pra frente, né? E estreia agora em dezembro. Jogaram pra dezembro de 2021, assim. O negócio tá... A galera tá super temerosa aí dos resultados das bilheterias aí ultimamente.
Nossa, essa coisa chata de Avatar, que já foi chato primeiro, agora vem um segundo desnecessário.
James Cameron fechou a gravação, agora veio, pai, veio 3D sem óculos, eu acredito.
Muito bem, vocês têm um recadinho final aí antes da gente encerrar ou não?
Acesse o site!
Acesse!
b9.com.br, né? Ô, gente, olha... Obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato com nós, o e-mail é cinematico@b9.com.br ou procura a gente nas redes sociais, né? Brains9, eu sou o Semerigo. Quem que você é, Soraya, nas redes sociais?
Eu sou Alves.
Sou Alves.
Em todas as redes sociais.
E você, Pedro Estraza?
Pedro S. Azevedo, só vai. Muito ou não, bem. Não me segue, pelo amor de Deus. Não...
Muito bem, gente. Obrigado, viu? Até quinta-feira.
Até quinta-feira. Obrigado.
Até.
Tchau.
Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.